Então, semana passada nós paramos no meio da pré-praga dos gafanhotos. Faltou alguns detalhes ainda a respeito da parte que a gente viu para poder avançar um pouco mais. Então vamos só repetir esse trecho e ver alguns detalhes que faltou. Então, a Torá começou falando que Deus falou para Moshe vir ao faraó, pois eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos para poder fazer todos esses sinais dentro deles, quer dizer, no país deles. E tudo isso é Leman, isso tudo vem, na verdade, para que também você venha a contar nos ouvidos do seu filho e do seu neto tudo aquilo que eu brinquei no Egito, tudo aquilo que eu fiz no Egito, e os sinais que eu coloquei neles, vidatem, que em Hashem vocês vão saber e conhecer que eu sou Deus. Quer dizer, Deus está declarando aqui que essas pragas têm duas funções. Tem a função para o Egito, uma forma de retribuir a eles aquilo que eles fizeram para vocês. E, por outro lado, isso também vem reforçar a fé que vocês vão ter em Deus e que vocês estão agora conhecendo Deus mais a fundo, assistindo tudo isso. E aí veio Moshe e Aaron para o faraó e falaram para ele, assim disse Deus, o Deus dos hebreus, até quando você vai ficar negando se submeter, se subjugar e perceber como você é pobre perante Deus? Até quando você vai ficar assim? Shalach ami ve'yavduni, manda meu povo e eles vão me servir. Porque se você vai negar mandar o meu povo dessa vez, eu estou mandando amanhã gafanhotos em todos os seus limites. Aqui também vale lembrar que essa praga também trouxe um esclarecimento, prestou um esclarecimento para uma longa briga e discussão que havia de onde são os limites do Egito com o país vizinho. Aqui deu para ver claramente, porque onde tinha nuvem de gafanhotos é Egito, onde não tem, não é mais Egito. Esses gafanhotos vão cobrir a face da terra e você não vai conseguir ver a terra, você, ou, como nós vimos semana passada, os próprios gafanhotos não vão enxergar a terra, eram gafanhotos cegos, porque eles vão comer mais. Eles vão comer o restante da plantação que sobrou do granizo, e ele vai comer todas as árvores que cresceram para vocês no campo, e as casas de vocês vão se preencher também com gafanhotos, e a casa dos seus servos, e a casa de todo o Egito, de forma que nunca os seus pais e os seus avós viram uma coisa dessas, desde que eles estão na terra, até hoje. E aí nesse momento parou, o Moshe se vira, vaifen vaietzemem parou, o Moshe se vira da frente do faraó e sai. Larga ele lá sozinho. Vimos semana passada que ele largou o faraó sozinho, porque ele sentiu que o pessoal em volta está olhando com vontade de discutir aqui o assunto. Então Moshe saiu e deixou eles à vontade para discutirem aquilo que eles não vão falar na frente dele. Vayomeru avdei faraó elav, disseram então os servos do faraó para ele, admatayez elanu lemokesh, até quando isso daqui vai ser uma cilada para nós? Shalach et hanashim, mande esses homens, veyavdu et Hashem elokeinu, eles vão servir o Deus deles. Até ele entender que a Vedá Mitzrayim, você não está ainda conseguindo perceber que o Egito está perecendo? E aqui tem uma questão interessante, que aconteceu que, de repente,
O pessoal acordou no Egito. Já é oitava praga. Ainda não começou, mas já passaram sete.
Durante sete pragas estava tudo seguindo, tudo bem. Vamos aguentando, vamos aguentando. De repente agora, uau! Todo mundo aqui cai em cima do faraó e fala, peraí, que negócio é esse? Não pode ser. Você não está percebendo que o Egito está perecendo? Por que de repente eles se despertaram?
Então, um detalhe interessante que eu não mencionei há duas semanas atrás. Quando tem a praga do granizo. E o Paró está desesperado. E ele chama o Moshe e Aharon. Ele diz, Hatati Hapam. Essa vez eu pequei. Eu errei. Hashem Hatzadik. Deus é o justo. Vani ve'ami ha-reshaim. E eu e os meus, meu povo, somos perversos.
Aí você olha para isso e fala, poxa, o faraó mudou mesmo. Porque o sujeito era super orgulhoso, arrogante o tempo todo. E de repente ele vira para o Moshe e fala, olha Moshe, não. Deus é justo e eu falhei. Eu sou perverso. Será possível que o faraó mudou de opinião tão rápido?
E alguns comentaristas lá dizem que, na realidade, a vírgula na frase que o faraó falou está em outro lugar. Hashem Hatzadik Vani. Deus é justo e eu. Ve'ami Hareshaim. E o meu povo é perverso. Quer dizer, o faraó tinha aquela conduta de eu sou a pessoa mais honesta que tem na face da terra. Eu sou a pessoa mais justa que tem na face da terra. Eu e Deus. Estamos juntos.
Ah, você vai falar, o que está acontecendo? Isso tudo não tem nada a ver comigo. Eu não sei de nada. Não tem nada a ver comigo. Tudo isso tem a ver com o meu povo. O meu povo, esses são bandidos.
Aí vem o Moshe e o Aharon e falam, depois, né, ele acabou não mandando ninguém embora, parece Moshe e Aharon e fala, olha, se você vai continuar seguindo esse caminho e não vai querer mandar o nosso povo embora, vão vir aí gafanhotos, vão invadir, vão acabar, vai ser um negócio. Aí os servos do faraó viram para o faraó e falam, peraí, faraó, deixa a gente entender uma coisa. Você fez uma declaração aí agora há pouco, uns dias atrás, para o Moshe, dizendo que você é o santo. O problema somos nós. Se o problema somos nós faz tempo que queremos mandar eles embora. Para nós chega já dessas pragas. Se depende do povo, a voz do povo é que manda esses caras embora e chega de sofrer. Então, até quando você vai fazer essa cilada lá no para nós? Até quando você vai nos prejudicar? Nós não queremos mais isso. Chega, para a gente já deu. Suficiente. Você não está percebendo que o Egito está perecendo? Vayushav et Moshe ve'et Aharon el Paró. E foram devolvidos Moshe e Aharon para o faraó. Vayomer alehem. E o faraó disse para Moshe e Aharon, sabe de uma coisa? Lechu irdu et Hashem Elokechem. Então, vamos servir o seu Deus. Mas espera, miva miha holechim. Quem e quem vai? Vocês querem servir Deus? Eu libero vocês. Mas só me diz uma coisa, quem vai? Vayomer Moshe. E o Moshe então disse, Bin areinu uvizkeinenu nelech. Com os nossos jovens e com os nossos velhos, nossos idosos, nós vamos. Bevaneinu vivnoteinu. Com os nossos filhos e com as nossas filhas. Betzoneinu vivkareinu. Com o nosso rebanho e com o nosso gado, nelech, nós vamos. Kihag Hashem lano. Pois é uma festa de Deus para nós.
Quer saber quem vai? Vai todo mundo. Aqui na nossa turma, no nosso meio, não tem só o sacerdote serve, só os representantes servem. Aqui na nossa turma, todo mundo serve a Deus. E vamos todos. Homens, mulheres e crianças, jovens e velhos. Vai todo mundo. E nós vamos todos para fazer Hag. Hag em hebraico é dar a volta, é circundar. Nós vamos todos circundar a Deus. Quer dizer, Deus está no centro das nossas atenções e todos nós vamos ficar em torno de Deus. E vamos todos. Vayomer aleihem, disse então o faraó para eles, Yehi chen Hashem imachem, que Deus esteja convosco, Kasher ashalach etchem etapechem, quando eu eventualmente mandaria vocês e as suas crianças, mas não dá, Reu kira neged penechem, vejam que o mal está perante as vossas faces. Não dá. Lohen, não é assim. Lechuna hagevarim veivdu et Hashem. Vão os homens e vão servir a Deus. Que eu tá, porque é isso que vocês estão pedindo. Vaigareshotam et penei faraó, e expulsaram Moshe e Aharon da frente do faraó. Quer dizer, você quer ir? Você está dizendo que vocês vão servir a Deus. Eu pergunto para você quem vai, você me diz que vai todo mundo, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens. Que história é essa? Não, vão só os homens. Fala.
Isso prova que o faraó ainda não estava preparado para determinar e liberar de fato o povo de Deus, né?
Sim. Exatamente.
Eu ia falar só mais uma coisa. O povo viu que o faraó ainda não liberou. Liberou do jeito que o povo quer, né? O povo que eu digo, o povo do Egito. O povo do Egito, o povo do faraó.
Sim.
Viu que ele não liberou.
Sim. Sim. Começando a se tocar que a situação precisa ser mudada. Então vai ter algum tipo de movimento de rua na Avenida Paulista depois dessa praga. Mas é só, por enquanto é só protesto. De fato, a gente vai ver mais pra frente que próximo da última praga é que vai ter revolução. Mas até lá, nada. Você vê, levou 7 pragas para eles começarem a pensar em falar alguma coisa para falar, oh meu, não está se tocando? Então é muito lento, de uma forma geral, a forma do povo pensar e da forma do povo agir. Especialmente quando é uma ditadura e um faraó que não tem. Não pode ficar falando o que você quer. Então demora muito tempo para as pessoas conseguirem se juntar e se organizar para falar alguma coisa. Agora, em relação ao que o Moshe está falando, então vamos já daqui a pouco ver o que, que ele está querendo de fato transmitir. Qual é a briga ideológica que tem aqui nessa história? Que o Moshe precisa dizer, não, nós vamos com os jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas. O que, que o Moshe quer enfatizar com tudo isso? De fato, ele quer enfatizar alguma coisa.
Ele salvou a vida do Moshe, ele teve toda a
Então, peraí, quem salvou a vida do Moshe? Não negou, ele foi cuidado e muito bem cuidado pela filha do faraó, não pelo faraó.
Mas ela morava lá onde ela morava?
Onde ela morava, não sei.
Não, ela morava lá no faraó, que é o palácio.
Ela morava em algum palácio porque ela era princesa, mas não quer dizer que ela morava junto com o pai. Sim. Porque era da filha. Muito mais do que você está falando, é, quando o Moshe era pequenininho e ele estava no palácio e ele foi lá direto meter a mão na coroa. E aí um dos conselheiros do faraó falou: opa, esse cara aí vai ainda usurpar o seu poder. E aí ele fala: não é. E aí que então trouxeram as duas bandejas para ver se é que ele quer coisas brilhantes, ou se ele quer brasa, ou se ele quer de fato o ouro do rei. E o anjo empurrou a mão dele, ele encostou na brasa, botou na boca e queimou a boca. Então, o faraó sabia muito bem, quer dizer, a partir do momento que o Moshe começou a aparecer lá para falar o que Deus mandou falar para ele, o faraó de fato percebeu que, olha só, o que me disseram no passado é verdade. Somos nós dois aqui nos confrontando. Mas isso não impede do faraó perceber que se Deus está falando para fazer X e Y, então faça. Está vendo que não está dando certo? Com Deus não tem brincadeira. Já veio o sangue, já veio as rãs, já veio os piolhos. Quanto você vai ficar insistindo? Verdade, mas ele não.
Ele tem homens, ele tem armas, ele tem serviço secreto, ele tem tudo o que ele quiser na mão dele.
Ele tem tudo o que ele quiser, mas ele percebeu que o Moshe não vai. Não é vulnerável. Porque quando o Moshe veio a primeira vez, no palácio tinham animais ferozes presos nas entradas, como leões. E o Moshe, quando veio, soltou as cordinhas deles e foi entrando com os bichinhos lá pra dentro. Então, quando ele chegou na frente do faraó, com os bichinhos mansinhos do lado deles, Moshe e Aaron, então o faraó já viu que, opa, peraí, essa turma aqui é especial, não vai dar pra mexer com eles. Nem meus leões, que atacam todo mundo que entra aqui de intruso, estão andando de mansinho junto com eles, então é melhor não se meter. O faraó tinha medo, sim. Ele tinha medo do Moshe Aaron, mas era teimoso. Então, primeira coisa que tem aqui para se perceber é que o faraó fala para irem só os homens. O faraó estava acostumado com a forma deles servirem as suas idolatrias. Que só homens participavam disso. As mulheres não tinham nada a ver com as religiões pagãs. E por conseguinte, ele disse: eu não estou entendendo essa história. Você está falando que vão mulheres? Mulheres? Mulheres para servir Deus? Desde quando? Só os homens participam. Você quer? Os homens podem ir. Mulheres não vão. Até porque, se você está dizendo que mulheres também vão, então, ou vocês estão errados, porque elas não devem participar, ou vocês estão me enganando. Vocês querem fugir. Então, se é assim, nada feito. E tem um outro detalhe que o Balaturim traz, que o Moshe está querendo levar todo mundo, e a ênfase do Moshe é que eu quero levar os jovens e os velhos. O faraó fala: não, vão só os intermediários. Eu quero que somente esses que têm entre 20 e 60 anos vão. Por que isso? Dois motivos. Primeira coisa, o faraó viu lá pelos astrólogos que esse pessoal entre 20 e 60 não vai entrar na terra de Israel. Então é um bom negócio. Manda eles embora, eles vão ir morrendo, 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 não vão entrar em Israel e acabou. Não aconteceu nada. Mas tem mais do que isso. Para poder acabar com esse povo, coisa que nós não conseguimos fazer aqui, nós precisamos quebrar o elo de ligação. Vamos separar aquilo que liga os velhos aos jovens. Então, se eu mandar embora só o que está no meio, vão sobrar no Egito os velhos e os jovens. Velhos e jovens não conseguem se entender muito bem. Falta uma linguagem comum, falta o elo de ligação que pode transmitir daqui de cima para baixo, e dessa forma nós vamos poder aniquilar com eles. Isso diz um livro chamado Shemen Hatov, um rabino nos Estados Unidos, e ele traz um pensamento interessante, que muitas vezes eu pensei a respeito disso, o quanto que o nazismo fez nesse jeito. Eles também destruíram o elo de ligação. Sobraram basicamente um monte de jovens que não tinham pais, não tinham avós, e ficou faltando o elo de ligação. Não fosse que Deus deixou vários e vários anciões viverem para que eles pudessem trazer para essa geração o que faltou. Muitas vezes parava para pensar de todas as pessoas que, de uma forma geral, que eu conheci de sobreviventes da guerra, tanto faz sobreviventes diretos do Holocausto, sobreviventes da época do Holocausto. Praticamente todos, com algumas exceções, logicamente, que são a salvação, não tiveram chances de estudar. Não tiveram chances de aprender, não tiveram chances de absorver da geração anterior. Tanto aqueles que passaram pelo Holocausto mesmo, muitas vezes eu olhava pelos meus dois avós. Meu avô materno foi partizano na guerra. Então, imagina que uma criança de 14 anos, que deveria estar sentado estudando, não tem essa chance. E a única forma dele poder sobreviver é virar um soldado, sair para a guerra. E depois já acabou, entendeu? Depois já tem que correr atrás do sustento, já tem que fugir, já perdeu. Essa idade é a idade que a criança pode aproveitar, o jovem pode aproveitar para estudar. Uma vez perdendo essa idade, depois você não recupera isso. E fica faltando. E mesmo com meu avô paterno, que teve que fugir da Alemanha antes, também chegou no Brasil. Primeiro que o Brasil era um deserto de Torá, então você já não tem a chance que você teria na Europa de poder estudar numa yeshivá, poder aprender com os mestres da geração anterior. Falta esse elo de ligação. E ainda por cima, pelo fato de ter fugido, você precisa ajudar no sustento da casa também. Então tem que sair para trabalhar cedo. Então também esses anos de juventude que dá para se aproveitar para o estudo, você não consegue aproveitar para o estudo. E assim você vê com todos, praticamente, pessoas que passaram pelo Holocausto, assim ou assim, são pessoas que perderam esse elo de ligação de uma certa forma. Quer dizer, não completamente, porque graças a Deus, Deus manteve várias pessoas para poderem transmitir esses valores da Torá adiante. Então não foi perdido. Mas o plano era esse. E é exatamente o que o faraó aqui estava tentando fazer. Eu deixo sair aqueles que são a ligação entre aquela geração mais velha, que conheceu Yaakov. São outro nível de pessoas. Tem outras coisas para transmitir. E os jovens, que já nasceram no Egito, já no meio no auge da escravidão, não no meio, no auge da escravidão. E assim eu vou conseguir destruir eles. Diz o Moshe, não, de jeito nenhum, não vou permitir uma coisa dessas. Não vou permitir que você tire o elo de ligação. Se é para alguém sair daqui, é todo mundo. São os jovens, são os velhos, são os homens, são as mulheres, é todo mundo junto vai sair daqui. Aí você entende por que não adianta falar todos. Ele quer enfatizar que é dessa forma que nós vamos sair daqui. Tem que ter todas as camadas, todas as idades, para que todos juntos possam dar continuidade. Tem também um negócio interessante que o Midrash fala. O Midrash fala que vocês no futuro vão falar... Quem é que vai... É um versículo do Teilim, um versículo do Salmos 24... Quem é que vai subir no monte de Deus e quem vai conseguir se manter na santidade? Assim diz o versículo dos Salmos. Quem vai subir no monte de Deus e quem vai se manter no lugar da santidade? O que tem a ver aqui com o assunto? O faraó fala para o Moshe. Moshe, você tá sintonizado do que vai acontecer agora? Vocês estão loucos para ir embora. Vocês vão chegar lá, Deus vai começar a dar um monte de leis para vocês. Vão ser proibidos de comer determinadas coisas, proibidos de falar algumas coisas, proibidos de olhar algumas coisas, proibidos de fazer isso. Vai ter um monte de proibições. Como que vocês vão conseguir subir essa montanha? E uma vez subindo nessa montanha, como vocês vão se manter firmes em cima dessa montanha? Porque pode ser que num primeiro impulso vocês vão ficar todos empolgados que Deus ordenou e vocês vão fazer as coisas. E depois, como vocês vão se manter firmes? Afinal de contas, vocês não estão acostumados com essas ordens. E por isso Moshe diz que nós vamos com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Diz o Moshe para o faraó, sabe o que é? Nós, na nossa família, no nosso clã, temos como lema que a educação não começa de adulto. Pode ser que você, faraó, começa tudo, quando vocês estão na faculdade, vocês começam a servir os seus ídolos, sei lá, a estudar, vocês têm para estudar a respeito da religião de vocês. Quando se trata da nossa Torá, nós não começamos assim tarde. Torá nós começamos a ensinar nossos filhos desde pequenos. E uma vez que eles estão acostumados desde pequenos, isso possibilita com que eles consigam sim subir no monte de Deus e consigam se manter firmes neste monte, neste lugar sagrado, como diz o versículo. Interessante também que o Talmud fala que Avraham Avinu cunhou moedas. E o Talmud diz que a moeda que o Avraham cunhou tinha de um lado um velhinho com uma velhinha e do outro lado tinha um jovem e uma jovem. Justamente demonstrando que a transmissão de geração em geração precisa ter esses dois lados. Nós precisamos ter a geração anterior, a geração mais velha, nós temos que ter a geração jovem. E um vai transmitir para o outro, e assim sucessivamente, adiante, e é o que mantém a chama do nosso povo acesa. Vayomer Hashem el Moshe. Diz Deus para Moshe. Netei yadecha al Eretz Mitzrayim ba'arbe. Erga a sua mão sobre a terra do Egito com o gafanhoto. Quer dizer, para trazer o gafanhoto. Você vai erguer a sua mão para trazer o gafanhoto sobre a terra do Egito. Ve'yal al Eretz Mitzrayim. Eles vão subir sobre a terra do Egito. Ve'yochalet kol esvaretz. Vão comer todas as plantas da terra. Et kol asher hishir habarad. Tudo aquilo que sobrou do granizo. Vayet Moshet Mateu, Aleres Mitzrayim. Moshe então ergueu o seu cajado sobre a terra do Egito. Vashem Nihag Ruach Kadim Ba'aretz. E Deus fez soprar um vento do leste. Kol Hayom Hau, Vechol Halayla. Durante todo aquele dia e a noite. Quer dizer, no mesmo dia. Deus falou, o Moshe acabou de ir para o faraó, falou, se você não vai mandar a gente embora, amanhã tem gafanhotos aqui. Saiu de lá, Deus falou, você ergue a sua mão, e aí começou a ventar, e esse vento do leste ficou ventando sobre o Egito durante todo aquele dia e a noite. Haboker Hayá, amanheceu, Veruach Hakadim Nasayet Harbe. E esse vento do leste carregou com ele o gafanhoto. Quer dizer, os gafanhotos. Esse vento que Deus fez soprar ao longo daquele dia e noite na terra, era um vento que estava ventando em toda a terra, em todo o pedaço, para juntar todos os gafanhotos que tinham no pedaço, para trazer tudo de uma vez, de repente, sobre o Egito. Vayal ha'arbe al kol eretz Mitzrayim. E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito. Vayanach bechol gevul Mitzrayim. Eles descansaram em toda a terra do Egito. Kaved me'od, era muito pesado. Lefanav lo hayachen arbe kamo. Antes disso, nunca teve gafanhoto desse jeito. Ve'acharav lo yeken. E depois disso também nunca mais vai voltar a ter. Vaychas et ein kol haaretz. E ele cobriu a terra. Vatechshah haaretz. A terra ficou escura. Não sei se vocês já viram alguma vez alguma foto de nuvem de gafanhotos. A nuvem de gafanhotos faz sombra embaixo. Então imagina agora que não era só uma nuvenzinha de gafanhotos, era uma nuvem monstruosa do tamanho do país de gafanhotos. Super densa. Então ficou escuro. Vayochal et kol eser haaretz. Ele comeu toda a planta da terra. Vet kol peri haetz. Todas as frutas das árvores. Asher hotir havarad, que o granizo deixou sobrar. Velonotar kol yerek baetz. E não sobrou nenhuma verdura, nenhuma coisa verde nas árvores. Uv eser hasade, e nas plantas do campo. Bechol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito. Então essa é a praga acontecendo. Como o Moshe já tinha avisado, vão entrar nas casas também. Então tinha gafanhoto em tudo que é lugar. Invadiram todos os lugares, comeram tudo que tinham direito. E aí,
E aí os egípcios agora estavam no impasse. O que, que se come? Acabou. Não tem mais nada para comer de plantas. Bom, tem uma coisa que está sobrando aqui para comer. Gafanhotos. Vamos pegar gafanhotos para comer. E não só isso. Nós vamos poder ficar milionários com isso. Vamos fazer importação e exportação de gafanhotos. E começaram a pegar gafanhotos. Eles começaram a pegar gafanhotos e fazer coisas com gafanhotos. Conserva e outras coisas com gafanhotos. Vai maher Paró. E o Paró se apressou. Licrole Moshe Aaron para chamar Moshe Aaron. Vayomer, ele disse, Hatati Lashem Elokechem Elachem. Eu falhei, eu pequei contra vocês, e contra o vosso Deus e contra vocês. Veatai agora, Sanah Hatati Achapam. Por favor, perdoe pela minha falha, pelo menos esta vez. Mas esta vez, me perdoa. Veatiru Lashem Elokechem e reza para o seu Deus. Veyaser Me'alai, ele vai tirar de cima de mim. Somente essa morte. Interessante. Faraó chama essa praga de morte. Tira essa morte de cima de mim. Daqui a pouco a gente vê por quê. Vayetzemim parou e o parou e o Moshe então saiu da frente do faraó. Vayetar el Hashem e rezou para Deus. Vayahafoch Hashem ruach yam chazak meod. E Deus fez soprar um vento do mar. Muito forte. Vayisayet ha'arbe, vayitkaehu yamasuf. E esse vento levou, quer dizer, um vento do oeste agora. Vem um vento do oeste, muito forte. Levou esses gafanhotos, vayisayet ha'arbe, ele carregou esses gafanhotos. Vayitkaehu yamasuf. E afundou eles no Mar Vermelho. Lonishar arbe echad bechol yevul Mitzrayim. Não sobrou sequer um gafanhoto em todos os limites do Egito. Tudo foi levado embora. Vai chazek Hashem et lev paró, e Deus endureceu o coração do faraó. Velo shirach ben Israel, não mandou os filhos de Israel. Bom, temos vários detalhes para ver aqui a respeito desse trecho. Primeira coisa, tem aqui uma coisa interessante. Tem um termo escrito aqui, que o gafanhoto invadiu toda a terra do Egito, Vayanach Bechol Gevul Mitzrayim. E ele descansou em toda a terra do Egito, em todos os limites do Egito. Essa palavra Vayanach existe mais uma vez em toda a Torá. Que é sobre a criação do mundo. No Shabat está escrito que Deus Vayanach, Bayom HaShevi, Deus descansou, entre aspas, ele parou no sétimo dia. Dizem nossos mestres, por que está então usada essa palavra aqui sobre os gafanhotos? Para te ensinar que os gafanhotos não trabalharam, entre aspas, no Shabat. Era uma praga de 7 dias, mas o Shabat, no meio desses 7 dias, os gafanhotos ficaram paradinhos. Não fizeram nada. Não destruíram, não depredaram. Aí você vai perguntar, peraí, mas eu não estou entendendo essa história. Desde quando o gafanhoto guarda Shabat? E tem a ver com o gafanhoto e o Shabat? O Mikdash HaLevi explica isso, eu vi em mais um livro também explicando a mesma coisa. Um dos motivos
pelo qual esta praga veio, era para ensinar os egípcios, dar uma lição para os egípcios, a respeito da escravidão na agricultura que eles fizeram com os judeus. Eles ordenaram e obrigaram os filhos de Israel a plantarem para eles tudo, todas as plantações. Veio agora o gafanhoto, acabou com todas as plantações. Vocês me obrigaram a fazer, vocês obrigaram o meu povo a fazer isso, não vai sobrar. Mas veja como que Deus é preciso. Nós vimos lá para trás, na escravidão, que um belo dia o Moshe chegou para o faraó e falou: faraó, desse jeito eles não vão produzir o suficiente, não vai dar, eles não dão conta. 7 dias por semana trabalhando, quem aguenta? Não pode ser uma coisa dessas. Para que as pessoas possam produzir melhor, você precisa dar um dia para as pessoas descansarem um pouco. E eles podem continuar. E aí o faraó falou: bom, tá bom, a ideia parece interessante, eles vão produzir mais, então vale a pena. Quando? Que dia? Aí o Moshe falou: 7º dia da semana. E assim foi instituído lá no Egito, que no Shabat eles não trabalhavam para o faraó. Era um dia de descanso. Deus agora está punindo o Egito pela escravidão na agricultura. Só que a escravidão na agricultura se dava 6 dias por semana. No 7º dia eles não plantavam. Ah, é assim? Então quando vocês estão sendo punidos, os gafanhotos vão atacar a sua plantação durante 6 dias, mas no Shabat não vão. O que acontece que o faraó aqui ficou tão assustado vai maher para o faraó, se apressou para chamar o Moshe e Arão, falou: olha, eu errei contra vocês, contra o seu Deus, por favor, me perdoa essa vez e reza para Deus e tira essa morte daqui. E o faraó está tão desesperado assim? O faraó está desesperado porque essa destruição da agricultura egípcia é colocar o Egito numa crise para muitos anos. E os gafanhotos são uma praga que a praga em si ainda não é nada, entre aspas. O pior é o que está por vir. Porque esses gafanhotos, enquanto estão aqui, põem ovos. E mesmo depois que eles vão embora, esses ovos, que são uma multiplicação de todos esses gafanhotos, vem um novo ataque muito maior. E por isso o faraó, então, estava desesperado e chamou o Moshe e Aaron com muito desespero. Porque ele imaginava o que está esperando por ele no futuro. E é por isso, em primeiro lugar, já, que ele chama isso dessa morte. Isso daqui é uma morte. Porque eles estão aqui, você vai rezar para eles irem embora, os ovos deles ficam aqui. Você imagina só o que vai ter de gafanhoto, se agora já não dá para ver nada. Imagina a desgraça que a gente vai ter no futuro. E ainda assim ele não liberou. Diz Maris Diskin, e quando terminou a praga, ele chamou rapidamente Moshe Aaron, pensando: se eu chamar rápido, quem sabe dá tempo ainda de salvar alguma coisa. Chamou Moshe Aaron, rezaram, ele olha para fora e vê que não sobrou nada. Ele fala, sabe uma coisa? Não tem mais nada a perder mesmo. A última coisa que eu tinha a perder era a agricultura, porque o resto já foi tudo atacado aqui. As águas já foram atacadas, nossas casas já foram atacadas, os animais ferozes já atacaram, os animais já morreram. Sobrou a agricultura. Não sobrou nada mesmo. Não tem mais nada a perder. Eu não vou mandar vocês embora. Cabeça dura. Esse... Fala. De novo, não entendi.
Porque nenhuma outra praga parou de chamar.
Sim.
Claro disso. Essa praga parou de chamar.
Sim.
Assim, o faraó achou, desconfiou que realmente pudesse ser, assim, a vista de verdade de Deus. Queria isso ser chamado a atenção dele.
É uma coisa diferente, mas você sabe que tem comentaristas que dizem que justamente pelo contrário, quando o faraó viu que essa praga é uma praga religiosa ainda, ele ficou com mais raiva ainda. Destruiu. O Shabat em relação aos dias da praga em si, não sei qual dia que era. Pode ser o quarto dia, quinto dia, sexto dia, não sei. Já estava quase tudo depredado. Eles só fizeram o favor nesse dia não comer muita coisa. Agora, não quer dizer também que dava para sair. Os gafanhotos estavam quietinhos, mas a nuvem estava lá. Calma, já vamos chegar nisso. Já vamos voltar para isso.
Tinha ovos, né? Tinha ovos, tinha carne, tinha queijo.
Tinha, olha. Ovos provavelmente tinha. Não sei se comia ou não comia, não sei qual era a conduta deles. Agora, animais tinha, mas não muito, porque morreram um monte deles na peste. E peixes, também não tinha muito peixe, porque morreram todos os peixes na praga de sangue. Tinha peixe, porque depois, provavelmente, quando voltou a ser água, voltaram a ter peixes. Mas, não ainda tanto assim. Então, tinha comida? Tinha, senão todo mundo morria. Mas, com certeza, o preço da comida foi para o espaço. Então, era uma crise terrível. Por que que o faraó chama essa praga de morte, então? Então, já vimos aí... Já vimos um primeiro ponto que, pelo fato de ter ovos, deixou ele apavorado. Isso daqui é uma morte já. Mas também... O Midrash diz que a partir do momento que os gafanhotos já não tinham mais plantas praticamente para comer, eles queriam comer. Comeu o que tivesse na frente. Eles começaram a comer os egípcios. Começaram a morder a carne dos egípcios. Então o faraó, obviamente, falou, tira essa morte daqui. Isso daqui já é um negócio... Não é possível uma coisa dessa. Nunca vi isso na vida. Tira esse negócio daqui. Também, como nós falamos antes, os egípcios pensaram, bom, agora temos uma comidinha boa para comer, gafanhotos. Tem gente que come gafanhoto frito. Dizem que é bom.
Então eles começaram a juntar gafanhotos para poder comer. Por isso que o faraó diz, olha, eu quero que você tira daqui só a morte. Ou seja, esses gafanhotos que estão causando a morte do egípcio, do Egito, você tira. O resto dos gafanhotos que nós estamos pegando aqui para comer, isso deixa com a gente. Só que não é o que acontece. O vento leva todos os gafanhotos. Deus ressuscita gafanhotos que estavam já mortos para serem comidos e todos vão embora. Como o versículo aqui enfatiza, Lo nishar arbe echad, não sobrou sequer um gafanhoto. Deus não queria deixar que eles aproveitassem das pragas. As rãs, que não tinha muito o que fazer com elas, morreram e ficaram lá cheirando mal nas ruas. Os animais ferozes, que eles podiam aproveitar do couro, Deus fez todos os animais irem embora. Não sobrou animal lá para eles não pensarem que eles vão agora ter pele de tigre em casa. No caso aqui dos gafanhotos que eles estavam pegando, Deus falou, aqui ninguém pega nada. Isso daqui não vai ficar com vocês. E o vento levou todos os gafanhotos embora, não deixando sobrar sequer um. Uma coisa interessante que eu vi há uns anos atrás também, a respeito dessa expressão da morte, é que no Egito, o deus da morte, eles tinham um monte de deuses, né? O deus da morte para eles tinha o formato de um gafanhoto. E por isso que o faraó, quando viu essa praga, falou para o faraó, tira essa morte daqui, eu não aguento mais ver este deus da morte aqui. Leva embora esse negócio.
Ei, deixa eu falar uma coisa que eu já esqueci.
Fala. Mas o próprio faraó falou para ele, todas as vezes ele falava, eu errei, eu me arrependo, eu vou mandar vocês embora, mas tira esse negócio daqui.
Ele falou, aquela vez da morte do projeto que ainda não aconteceu, que vai acontecer, o que eu já tinha estudado, é que ele fala, vai embora, ele fala assim, vai embora, bem claramente, que tu foi atrás. Aí, essa vez não, ele fala assim, eu vou te comprometer, né?
Quem disse que o Moshe acreditou? O Moshe já sabe desde o início, porque Deus já falou para ele lá no começo, vão ter 10 pragas. Então o Moshe já sabe que aqui é tudo coisa perdida. A gente já sabe que não vai acontecer, mas tem que passar por esse processo. Então vamos seguindo o protocolo. Não adianta querer forçar que não vai sair, esquece. Mas, ó, Deus mandou você mandar, se você não vai mandar, vai vir tal praga. Moshe está só seguindo o protocolo. E ele podia. Ele teve todas as chances para fazer isso.
Ele não quis,
ele poderia sim. Se ele de repente falasse, vamos embora.
Aí não precisava até as 10.
Não precisava até as 10.
Então, aí você falou que
Está programado às 10. Faz parte ter às 10. Mas o faraó, isso não impede o faraó de uma vez por todas falar, tá bom, chega, vamos embora. É o que sempre nós comentamos e falamos, que o fato de você ter conhecimento de uma coisa não significa que você está forçando uma situação. Deus está acima de tudo, acima do tempo. Ele sabe o que vai acontecer. Isso não significa que ele está forçando essa situação a ser dessa forma. Você pode mudar isso. Ah, mas ele sabe. Ele sabe, daí que ele sabe. Ele sabe que ele está acima do tempo. Então a gente que está vivendo numa linha de tempo, nós não conseguimos entender o que significa alguém que está acima do tempo, que sabe o que está para acontecer e não está influenciando nisso. Podia ter mudado. Se o faraó quisesse mandar embora, o faraó mandava embora. Uma coisa interessante também aqui é que essa praga, esses gafanhotos todos são levados, Vaikaehu Yamasuf. Eles foram levados para o Mar Vermelho. Por quê? O que eles estão fazendo no Mar Vermelho? Eles estão no Mar Vermelho esperando para reencontrar os egípcios. Quando os egípcios vão perseguir o povo e vão acabar entrando no Mar Vermelho e o mar vai cair sobre eles, o mar aberto vai cair sobre eles, eles vão ter a surpresa lá de reencontrar os velhos amigos deles, os gafanhotos. Então, eles estão lá esperando até o Panegras lá diz que não somente os gafanhotos estavam esperando por eles no mar, mas todas as pragas esperaram por eles no mar. E quando eles foram afogados lá no mar, eles tiveram um reencontro com as 10 pragas. Bom, só para finalizar então, por que que teve esta praga? Só mais um segundo, a gente já... Por que que teve essas... Não esquece da pergunta. Só, por que que teve essa praga dos gafanhotos sobre os egípcios? Em primeiro lugar, porque eles fizeram a escravidão de plantio, inclusive. Então Deus falou... Disso daqui vocês não vão ter proveito, vai ser tudo destruído, que vocês forçaram esse trabalho. E também, diz o Midrash, que os egípcios quiseram destruir e aniquilar e anular a bênção que tinha Abraão recebido de Deus, que eu vou multiplicar a sua descendência. Eles tiveram aqui uma praga que destruiu a plantação, que é ligada, porque Zaraha, sua descendência em hebraico, é a sua semente, tradução literal. Então as suas sementes vão ser destruídas porque você tentou destruir a minha semente. E até interessante, né, que teve aqui um aumento do Arbê. Apareceram os Arbê. Arbê é gafanhoto. E lá o verbo que está usado na Brahá, que Deus deu para Abraham, é Harba Arbê. Arbê lá no sentido de verbo, não substantivo, que significa aumentar. Eu vou aumentar vocês. Então veio o bichinho que tem um nome parecido para se vingar disso que eles estavam tentando diminuir e anular esta bênção de Deus.